São rodízios de veículos na cidade de São Paulo volta ao horário tradicional a partir da próxima segunda-feira. Quem mora em São Paulo ou vem para São Paulo tem de voltar a prestar atenção em relação a isso. A mudança está ocorrendo após o anúncio do governo do estado de que o toque de restrição vai ser encerrado no dia 1º de agosto. Então acaba aquele toque de restrição de movimentação a partir das 11 horas da noite. Então o rodízio a partir do dia 2 vai voltar a vigorar das 7 às 10 horas da manhã e das 17 às 20 horas de segunda a sexta-feira. Então a pessoa tem de conferir a placa. Nós ficamos aí várias semanas praticamente sem rodízio, só quem tinha que sair à noite é que tinha que respeitar essas restrições e agora volta ao normal a partir da próxima segunda-feira. São 16 horas e 1 minuto e fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Agradeço muito a sua companhia, a sua audiência. Tenha uma ótima tarde.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva e na pandemia a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Você sabia que a Jovem Pan está concorrendo ao top 3 do Prêmio Ibest com os pingos nos is? Entre no site vote.premioibest.com e na categoria Opinião e Cidadania, vote no programa Os Pingos dos Is. E olha só, a votação vai até o dia 22 de agosto. E ao fazer a inscrição para participar, você receberá um número de sorteio e passa a concorrer a prêmios em dinheiro.
Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda-o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Bom dia.
De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
O aumento acelerado.
O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais.
Especialistas já previam
uma caixa d'água no topo de um prédio.
Brasília, Levi Guimarães.
A decisão do governo de São Paulo.
O desabafo de quem já...
Após reunião por telefone...
O Brasil ficou de fora da lista do...
E essa será a última semana de trabalhos.
Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz.
Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 5 minutos. Excelente tarde de quarta-feira para você, 28 de julho de 2021. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. E quem chegou chegando hoje também é o frio. A temperatura despencou no sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Neste momento, para você ter ideia, faz 9 graus aqui na capital paulista e a tendência é de cair ainda mais. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan Agora.
Ciro Nogueira pede a Bolsonaro a autonomia na Casa Civil para lidar com o Senado. Novo ministro terá a missão de melhorar a articulação política no palco da CPI da Covid e pavimentar alianças para a reeleição do presidente em 2022. Mapa da OMS aponta Coronavac com resultado inferior às demais vacinas. Estudo indica que vacina é apenas efetiva com aplicação da segunda dose e que a eficácia cai com idade mais avançada. Dória volta a antecipar vacinação de adultos e começa a imunizar adolescentes no dia 20 de agosto. Maiores de 18 anos que ainda não tomaram a primeira dose poderão ser imunizados já na primeira quinzena do mês. E a onda de ar frio chega ao Brasil com registro de neve e temperaturas negativas no sul. Previsão é que a região registre as menores temperaturas do ano nas próximas 24 horas, com até 10 graus negativos em Urupema, em Santa Catarina. E nas Olimpíadas, o Brasil vence a Arábia Saudita no futebol e se classifica para quartas de final. No vôlei, a seleção perdeu de 3 sets a 0 para os atletas da Rússia. São 4 horas e 7 minutos. O presidente do PP e líder do Centrão, o senador Ciro Nogueira, pediu ao presidente Jair Bolsonaro autonomia nas articulações políticas com o Congresso, em especial com o Senado, como condição para chefiar a pasta da Casa Civil. Durante a manhã, o senador se reuniu com Bolsonaro no Palácio do Planalto por cerca de 2 horas e, em seguida, anunciou ter aceitado o convite. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Segundo aliados de Ciro Nogueira, Bolsonaro concordou com a demanda e afirmou que o novo ministro terá a liberdade para trabalhar. O sistema Lattes, que reúne o currículo de cientistas brasileiros, chega ao quinto dia fora do ar. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, afirma que, apesar do problema, não existe risco para a perda de dados.
Esse problema causou um problema de interface, então a gente não se consegue ter contato com os dados. Eu falei, isso prejudica os dados de alguma forma? Não, não tem nenhum prejuízo a nenhum dado. Então todos os dados que estão lá no Lattes, por exemplo, que reúne dados de cientistas, de pesquisadores, de todo mundo, então todos os dados estão preservados, tem backup desses dados, não tem problema nenhum.
Em uma live, Marcos Pontes informou que o defeito se deu em um componente de um dos computadores do CNPq. O ministro conversou com o presidente do Conselho, Evaldo Ferreira, e teve a garantia de que as bolsas de pesquisa serão pagas normalmente.
Isso prejudica, perguntei para ele, isso prejudica a questão de pagamento das bolsas? Vai atrasar a bolsa por causa disso, alguma coisa? Não, não prejudica absolutamente em nada pagamento de bolsas, nada disso. O sistema é simplesmente uma peça do sistema que deu uma pane, né? E é uma peça crítica que deu pane E falei, pô, então como é que faz? Ele falou, não, já está contratada a empresa de manutenção. A empresa, falei, está faltando dinheiro para fazer isso? Não, não está faltando absolutamente nada de orçamento para fazer isso, né? Poderia ser feito antes? Não.
Bom, e o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações não deu previsão de quando o sistema voltará a funcionar. Marcos Pontes sugere a aquisição de mais dois sistemas idênticos para backup para evitar novos problemas. São 4 horas e 9 minutos. As empresas que recolhem tributos pelo regime simples nacional não entrarão na nova regra proposta pelo governo de taxação de dividendos, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, hoje. Guedes foi questionado sobre o tema em rápida entrevista na portaria do Ministério. Antônio Maldonado tem todas as informações. Oi, Maldonado.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o plenário da Câmara dos Deputados deve votar já na semana que vem a proposta de reforma tributária que mexe aí no imposto de renda. A informação foi confirmada pelo próprio presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ainda na manhã de hoje. O texto, no entanto, ainda não está pronto. O relator da proposta, deputado Celso Sabino, disse que trabalhará nos próximos dias para concluir o parecer, que deve ser votado então na Câmara na semana que vem. Para tentar diminuir aí a resistência e facilitar o apoio do governo, ele se reuniu também ao longo da manhã de hoje aqui no Ministério da Economia com o ministro-chefe da equipe econômica, Paulo Guedes. Do encontro, saiu a decisão de retirar do texto, que vai à análise da Câmara, que cria uma tributação para distribuição de lucros e dividendos às empresas que estão no Simples Nacional. Vamos ouvir aí a fala do relator sobre isso.
Os lucros e dividendos distribuídos por empresas cadastradas no Simples Nacional permanecerão isentos, beneficiando assim milhares de pessoas, cerca de 5 milhões de empresas que estão cadastradas hoje no Simples Nacional, que têm aí outros milhares de sócios que recebem dividendos, receberão, continuarão com a isenção sobre a taxação dos lucros e dividendos.
Bom, o objetivo deste projeto é basicamente fazer com que o brasileiro que recebe pouco e se encontra em dificuldades financeiras, não perca uma parte significativa da renda com o leão. Por isso, existe a possibilidade de que o relator propõe, inclusive, aumentar a faixa de isenção do imposto para R$ 20 mil. Em contrapartida, para garantir que não haja aí uma queda expressiva na arrecadação federal, o governo quer tributar lucros e dividendos. A iniciativa encontra resistência do mercado, mas segundo o ministro Paulo Guedes, em contrapartida, haverá uma redução nos impostos cobrados sobre as empresas.
Então nós estamos agora tributando os dividendos, dono afluente, quando o recurso sai da empresa. Estamos reduzindo dramaticamente os impostos para quando eles ficam dentro da empresa, para geração de emprego e renda, investimentos, inovações. E estamos também aliviando a carga de 32 milhões de contribuintes brasileiros.
Olha, gente, a expectativa do governo com essas mudanças que estão propostas nesse texto que vai à Câmara na semana que vem é diminuir pela metade a parcela da população brasileira que hoje é obrigada a declarar o imposto de renda.
A gente volta já já a falar sobre a tributação de dividendos, porque agora vamos ao vivo com o nosso repórter Vitor Moraes, que está cobrindo os depoimentos de Paulo Galo, suspeito pelos atos na estátua do Borba Gato em São Paulo, que foi incendiada neste fim de semana. Não é mesmo, Vitor? Boa tarde para você.
Boa tarde, Kalina. O entregador e ativista Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido como Paulo Galo, presta depoimento aqui na delegacia, no 11º DP, aqui na região de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Ele, a esposa Jéssica e também um amigo Danilo, que estava no ato de vandalismo do último sábado, estão sendo ouvidos. A justiça, mais cedo, a justiça decretou a prisão temporária de Paulo Galo e da esposa Jéssica. Isso revoltou o advogado de defesa, Jacob Filho, já que ele alega que Jéssica não estava presente no ato. Vamos ouvi-lo.
Ela não participou de ato nenhum. A legislação autoriza prisão domiciliar, a legislação autoriza medidas cautelares diversas da prisão. Mas o primeiro ato é prender. E prender uma mãe, que sequer estava no ato. É surreal. Eu defino tudo isso como minimamente surreal.
Vocês esclareceram já em depoimento?
Está fazendo isso agora, estamos esclarecendo, ela está sendo ouvida. Já há manifestações de políticos que concordam isso, de advogados de peso, pessoas que não conseguem entender a razão jurídica disso.
A justificativa é o uso do celular dela.
A justificativa é, eles são casados. Paulo confessa a autoria, ele confessa estar presente. Ela é a mãe do filho. Ela é casada. Ela tem um celular no nome dela, utilizado por ele. Perceba que o caminhoneiro, quando diz, ele fala, dois homens estavam comigo. Esses homens, Paulo e Danilo. Não fala em nome de Jéssica. O celular que o caminhoneiro, quando foi preso, apresenta aqui no distrito policial, é um celular que está em nome de Jéssica, a esposa de Paulo, que está aqui confessando o que aconteceu. Qual a razão, o sentido de se prender? É absolutamente comum que marido e mulher dividam os mesmos bens. Um tem o telefone do outro. Isso é muito comum num casamento. Mas primeiro se prende, depois eu vou ouvir. É isso que o judiciário hoje, infelizmente, faz.
Tá, obrigado, patrão.
Aí, portanto, o advogado de defesa, Jacob Filho, ele disse ainda que houve um erro na investigação, já que o mandado de busca e apreensão estava com o endereço errado e foi o próprio Paulo Galo que corrigiu os policiais e acabou passando o endereço correto. Chegando aqui na delegacia, o Paulo Galo falou com jornalistas, disse que o ato foi para abrir um debate, não ficou muito claro que tipo de debate ele está querendo mencionar, e disse que foi um protesto contra a figura do que foi Borba Gato, que segundo ele foi um genocida. Vamos ouvi-lo.
Eu sou o Galo, eu sou integrante da Revolução Periférica. O ato que foi feito no Borba Gato, ele foi para abrir um debate. Em nenhum momento aquele ato foi feito para machucar alguém ou querer causar pânico na sociedade. Aquele ato foi feito para poder abrir um debate e o debate foi aberto. Aqueles que dizem que tem que fazer pelas vias democráticas, a gente buscou fazer isso. Abrir o debate para que esse debate ocorra e as pessoas agora possam decidir se eles querem uma estátua de 3 metros de altura que homenageia um genocida e um abusador de mulheres, certo? Então, é isso que a gente sempre quis desde o começo. Abrir o debate, nada mais que isso.
Aí, portanto, Paulo Galo, a justiça não decretou a prisão temporária do Danilo, esse amigo de Paulo, que está aqui prestando depoimento, ele que também estava presente no ato de vandalismo. Paulo e Danilo fazem parte do movimento Entregadores Antifascistas e também do movimento Revolução Periférica, que acabou assumindo o incêndio. No último domingo, esse motorista citado pelo advogado, que participou também do ato, ele foi preso pela polícia no domingo. O nome dele é Thiago Vieira Zen. Ele é proprietário do caminhão e levou as pessoas até a estátua do Borba Gato, que foi incendiada. Kalina.
Muito bem, Vitor. Obrigadão pelas informações. Qualquer novidade, você sabe, é só chamar. Um trabalho para você. São 4h17. A gente volta a falar sobre a reforma tributária. Para isso, convidamos o consultor tributário Francisco Arrighi para comentar sobre este assunto agora com a gente. Boa tarde, seja bem-vindo.
É um prazer muito grande estar com você, Carolina, e falar com todo o público aí da Jovem Pan. É sempre muito bom.
Imagina, doutor, que isso? Só uma correção, meu nome é Kalina, eu sei que é difícil.
Kalina. Ah, desculpe.
Imagina, é difícil. Estamos à disposição. É complicado, doutor, eu sempre acontece isso. Mas vamos lá, antes de tudo, explica pra gente do que se trata exatamente essa taxação de dividendos.
As empresas do lucro presumido, lucro real ou do Simples Nacional, quando elas dão resultado, fica numa conta contábil chamada lucros acumulados, que os empresários retiram esses dinheiro das empresas, distribuindo lucros aos sócios isento de tributação. Desde 1996 que este tributo não é mais cobrado no Brasil. Em alguns países do exterior, da Europa e dos Estados Unidos, são cobrados. E o ministro Paulo Guedes agora enviou este projeto à Câmara dos Deputados, propondo esta tributação dos lucros ou dividendos, como alguns chamam, inicialmente é uma base de 20%, outros comentam que é a base de 15%, que será aprovado, e o Congresso é que vai debater isso, que vai aprovar, que vai dar as regras finais daquilo que o governo pretende. É realmente a tributação dos lucros, aqueles que são transferidos para as pessoas físicas originárias das empresas.
Doutor, com a isenção das empresas do Simples Nacional.
É, na entrevista que o Guedes deu hoje às redes de televisão, eu quero entender que houve um engano por parte da resposta do ministro em relação à pergunta do repórter. O que que ocorreu? O repórter perguntou para ele assim, e o Simples Nacional? Ele disse assim, o Simples Nacional não haverá nenhuma modificação. E o que eu entendo, e realmente não está previsto na reforma reforma tributária, nenhuma alteração do Simples Nacional. Mas o que eu quero entender que o repórter perguntou foi a pergunta do aumento da tributação das empresas, dos contribuintes da pessoa física que não terão mais aquele direito do desconto padrão da declaração simples. Eu entendo que foi isso. E, efetivamente, repetindo, o Guedes afirmou que as empresas do Simples Nacional não terão modificação na sua taxação. E eu quero entender que o repórter perguntou uma outra coisa, que é aquela modificação do desconto padrão, aquilo que está sendo aumentado e muito, porque aquele desconto que podia ir até R$16.754 na reforma tributária está caindo para apenas R$8.000, que as pessoas físicas poderão contar com esse abatimento.
Agora, o que mais que deve ser anunciado pelo governo em relação à reforma tributária?
Há muita coisa, porque que deixou de ser comentado pela imprensa, temos lá dentro dela aquela unificação do PIS e do COFINS, nós temos uma modificação da forma de tributação e tem um assunto muito importante que também o Guedes hoje pôde anunciar, que na reforma da tributária, ele, como a Receita Tributária Nacional tem sofrido elevações e assim o governo espera que esta receita continue aumentando progressivamente, ele pretende progressivamente, a partir do próximo ano de 2022, diminuir a tributação das pessoas jurídicas de 24% para 21,5%. Ou seja, segundo ele, imaginando um crescimento da mesma forma, a reforma da tributária já estaria prevendo uma diminuição da carga tributária em 2,5%, o que seria muito interessante. Agora, acreditar que efetivamente a receita continuará subindo, isso nós não podemos imaginar que continuará ou não subindo.
Agora, aquela pergunta de R$1 milhão, Francisco. Quando que a reforma tributária deve avançar finalmente no Congresso?
Não acredito que a reforma tributária avance, porque o governo tem andado muito enfraquecido no Congresso e apesar de algumas coisas da reforma serem bastante vantajosas, essa questão do imposto sobre distribuição de lucros enfrentará por parte dos congressistas uma resistência enorme. Não acredito em hipótese alguma que isso evolua, apesar de muita coisa ser vantajosa para muitos brasileiros.
E os parlamentares estão de acordo com essas modificações do governo no texto da reforma?
O governo tem uma oposição muito forte hoje, ele tem o apoio e tem modificado os ministros, algumas camadas de apoio para poder buscar cada vez mais apoio, tem um centrão no apoio dele, mas eu não quero crer que são suficientes para até o final do ano nós termos a reforma tributária aprovada. E para ela poder valer a partir do ano que vem, ela teria sim que ser aprovada até o final do ano, porque ela tem esse efeito de passar a valer a partir do ano seguinte.
Consultor tributário Francisco Arrighi, mais uma vez, obrigada por participar do Jovem Pan Agora. Excelente tarde para o senhor.
Muito obrigado, um abraço para todos vocês.
Bom, a gente continua falando sobre economia, porque o Ministério da Economia ressalta investimento privado e sustenta uma recuperação mais rápida do Brasil. É com Marcelo Matos.
O Ministério da Economia ressalta os investimentos privados na recuperação mais rápida em relação às outras crises brasileiras. Numa nota técnica, a pasta compara os efeitos da Covid com as adversidades de 2015 e 2016, 2008 a 2009 e 1980 a 1983. A Secretaria de Política Econômica aponta que, apesar da forte retração em 2020, investimento privado recuperou o nível pré-pandemia o quarto trimestre de 2019, no último trimestre do ano passado. Houve um período de quatro trimestres para conter a recessão provocada pela pandemia. Na crise financeira de 2008, o investimento demorou cinco trimestres para retomar o patamar anterior. A recuperação se consolida em vários setores, em todas as regiões do país, e a produção de bens de capital apresenta ritmo maior que a produção industrial. O Ministério da Economia reforça que, enquanto a produção industrial acumulou 1,1% nos últimos 12 meses, até abril de 2021, a produção de bens de capital cresceu 5,1%. Em 2021, a produção de bens de capital cresceu 35,6% nos primeiros 4 meses do ano, bem acima da taxa geral da indústria, 10,5%. A Secretaria de Política Econômica destaca a retomada privada, com títulos emitidos pelas empresas para capitalização, abertura de capital na Bolsa, diferente das crises anteriores com o predomínio de bancos públicos, como o BNDES. A nota técnica explica que o PIB atingiu o nível pré-pandemia no começo deste ano, numa recuperação mais rápida em relação a crises anteriores, e que 2014 a 2016 foi a crise mais profunda da série histórica, com efeitos permanentes, e mesmo após 3 anos de recuperação, a economia estava 19% abaixo do nível da tendência anterior do PIB. Já o Fundo Monetário Internacional melhorou a perspectiva do Brasil neste ano, no relatório Perspectiva Econômica Global. O FMI passou a ver um crescimento do PIB brasileiro de 5,3% em 2021, 1,6 ponto percentual a mais do que era estimado em abril.
São 4 horas e 26 minutos. Vamos então para um rápido intervalinho. É rápido mesmo, gente. Não saia daí, tá bom?
Jovem Pan, agora.
Você quer melhorar seu conhecimento em política?
Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o Adrilho e Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br, niucursos.com.br, e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
APP News Jovem Pan é a notícia direto na palma da sua mão. Acompanhe em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo, além da cobertura completa dos Jogos de Tóquio. APP News é 24 horas no ar, onde você estiver. Baixe agora na sua loja de aplicativos APP News Jovem Pan.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Agora.
São 4 horas e 29 minutos. Estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora. E hoje, quarta-feira, em coletiva, o governo de São Paulo anunciou novas informações em relação à antecipação do calendário de vacinação. E quem tem as informações e está agora conosco é a repórter Nani Cox. Oi, Nani, boa tarde para você. Conta para a gente o que foi falado aí nesta coletiva.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. É isso, a gente tinha o dia da esperança, né, que era quando o governo ia finalizar pelo menos a primeira dose em todos os adultos aqui do estado, estava marcada para o dia 20 de agosto e agora o governo de São Paulo antecipou então para o dia 16. Então, de acordo com o novo cronograma apresentado aqui em coletivo, que quem acompanha a gente pela, com imagens pelo YouTube consegue ver esse cronograma, as imagens, né, até amanhã, então, o governo do estado está programando finalizar a vacinação de pessoas de 30 a 34 anos. Aí do dia 30 de julho até o dia 4 de agosto são as pessoas de 28 a 29 anos. Do dia 5 a 9 de agosto, pessoas de 25 a 27 anos. Aí no dia 10 a 16 de agosto é a faixa etária de 18 a 24 anos. E segue aí a partir do dia 18 de agosto com adolescentes. Começando então do dia 18 a 29 de agosto, pessoas de 12 a 17 anos que têm comorbidades, deficiência, gestantes ou puérperas, que são mulheres que acabaram de dar à luz, e do dia 30 de agosto a 5 de setembro, adolescentes de 15 a 17 anos, e aí finalizando então com adolescentes de 12 a 14 anos, entre o dia 6 e 12 de setembro. O governador de São Paulo, João Dória, disse que essa antecipação foi possível por causa da compra de 4 milhões de doses da Coronavac, que foram negociadas diretamente pelo governo do estado com o laboratório chinês Sinovac. Ele também fez uma brincadeira, né, com um tweet que o prefeito do Rio de Janeiro, Ricardo Paes, fez mais cedo, dizendo aí essa, eles dois que protagonizam essa corrida pela vacina. Vamos ouvir.
Queria ler para vocês uma postagem do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, por quem eu tenho especial estima. Ele me disse aqui: Paulo, você tem fabricação própria da vacina. Eu dependo do reticências, você sabe. Vou arregar dessa vez para você. Fico com frio na barriga com o dia 18 do 8 mesmo. Até porque você merece vencer essa. Sem você não teríamos a Coronavac e a pressão por vacinas. O pai da vacina leva essa. Eduardo Paes, muito obrigado pelo seu gesto, pela sua atitude, pelo seu desprendimento. Prefeito da cidade do Rio de Janeiro.
Bom, é isso. Essas são as informações da Nani Cox. Infelizmente, interrompemos o nosso ao vivo com ela por um probleminha técnico, mas também tem outra novidade que foi dita nesta coletiva de imprensa, que é a ampliação do horário de comércio, estabelecimentos, bares e restaurantes até a meia-noite. E aquela capacidade de ocupação que era de 60% foi para 80%. Então é isso daí, todas essas novidades a partir do dia 1º de agosto. São 4 horas e 33 minutos. A Organização Mundial da Saúde destacou o resultado positivo da eficácia das vacinas mas traz dados indicando que a Coronavac apresenta resultados inferiores aos demais. Em sua avaliação semanal sobre o estado da pandemia da Covid-19 pelo mundo, publicado hoje, o órgão indicou que a vacina é apenas efetiva com a aplicação da segunda dose, que a eficácia cai com a idade mais avançada. Até hoje, os dados apenas se referiam aos testes realizados pela empresa e monitorados por agências nacionais e internacionais. Mas com mais de 6 meses de campanha de vacinação, os primeiros estudos mais completos foram apresentados sobre o impacto dos imunizantes na vida cotidiana de milhões de pessoas. Agora eu volto a chamar a Nani Cox, acho que a gente restabeleceu a nossa conexão, o áudio que estava um pouquinho ruim. Nani, fala comigo, deixa eu ouvir você.
Vamos ver então agora se o áudio está bom para a gente voltar com as informações aqui do Palácio dos Bandeirantes. Tudo ok, Kalina?
Tudo ok, Nani Cox. Agora sim eu quero que você me conte as novidades sobre as flexibilizações, Plano São Paulo.
Antes da gente falar da flexibilização, tem também uma questão muito positiva aqui para quem mora na capital paulista, né? O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, confirmou, então, a vacinação de pessoas com 28 anos para essa sexta-feira. A gente lembra que isso havia sido suspenso, né? No domingo, o Ricardo Nunes falou sobre isso em uma agenda, disse que havia suspendido, mas então agora ele confirmou essa vacinação para sexta-feira. Vamos ouvir.
Nós vamos fazer 28 sexta-feira, conforme anunciou aqui o governador, então sexta-feira 28 anos, sábado, aproveitar aqui o gancho, Rejane, nós vamos fazer D2, nós temos 216 mil pessoas na cidade que não tomaram a segunda dose ainda, pode ser que seja só um dia, porque para a gente, se atrasou um dia, pode ser que já conte como atraso na segunda dose. Então aproveitar aqui todos vocês, sábado é dia de concentração de vacinação de segunda dose. E 28, sexta-feira, 28 anos faz a vacina sexta-feira.
Também tem a repescagem de pessoas com mais de 28 anos marcada para sábado. E o prefeito Ricardo Nunes falou aí sobre os dados, né, de pessoas que não compareceram na capital para tomar a segunda dose. E a gente tem também aqui os números no estado. São 748 mil pessoas, que é cerca de 7% da população que já estaria apta a receber essa segunda dose, sendo que 363 mil são pessoas que receberam a primeira dose da Fiocruz e 385 mil que receberam a primeira dose da Coronavac. E com esse avanço da vacinação que a gente tem visto, né, o prefeito Ricardo Nunes passou aqui o dado para a gente, são quase 81% da população adulta vacinada com pelo menos a primeira dose aqui na capital, e também no estado é 76% da população com pelo menos a primeira dose e 27,5% da população com o esquema completo. Então, a gente tem alguns dados que estão refletindo esse avanço da vacinação. A ocupação de leitos de UTI aqui no estado está em 53% e na Grande São Paulo em 49%. Atualmente, são 5.907 pessoas que estão internadas nas UTIs e 5.555 que estão nas enfermarias. O secretário de Saúde, Jean Gorenstein, disse que a última ocasião em que tivemos um número abaixo de 6 mil pessoas hospitalizadas na terapia intensiva foi no dia 19 de janeiro, e também em relação a esse número baixo aí de pessoas nas enfermarias, a última vez foi 27 de novembro. Então, mostrando como a vacinação tem ajudado a reduzir a gravidade e também as internações por coronavírus. Além disso, se a gente for comparar com o pico da pandemia, que foi em março e abril deste ano, houve uma queda de 51,3% no número de casos aqui no estado, também uma redução de 62,7% nas internações e uma queda de 57% no número de óbitos. Kalina?
Beleza, Nani. Sobre as flexibilizações, vai aumentar aí os horários? Eu vi que antes eram até as 11 horas, o horário de comércio funcionando, agora vai até a meia-noite, a capacidade também aumentou. O que, que mais mudou? E o rodízio de carros mudou?
Vamos lá, o rodízio de carros mudou sim. A partir de segunda-feira, ele volta ao horário normal. Essa nova fase de transição, ela começa a valer no domingo. Então, como você disse, aumenta o horário de funcionamento. Era das 6 às 23 horas e agora passa das 6 até meia-noite. E a ocupação, que era de 60%, passa para 80%. Essas regras vão continuar em vigor até o dia 16 de agosto, que é justamente a data que o governo planeja terminar a primeira dose em todos os adultos. E aí o governo já se antecipou e anunciou uma fase que eles estão chamando de retomada segura, né? Então, a partir do dia 17 de agosto, não haverá mais limite de ocupação e nem de horário para os estabelecimentos. A única regra que permanece é o uso de máscaras e também o distanciamento das pessoas de 1 metro. Então, tem também essa questão que fica em vigor até ainda não tem uma data, né? E aí, a partir de domingo também, do dia 1º, não tem mais toque de restrição aqui, né? A gente tinha um toque de recolher das 11 horas da noite até as 5 da manhã e isso, então, fica extinto com essa nova regra. De acordo com a apresentação aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eventos que promovem aglomeração, como casas noturnas e jogos com públicos, eles ainda estão condicionados, né? A liberação deles está condicionada à avaliação dos eventos modelo que estão acontecendo ainda tem algumas semanas aí de evento modelo programado pelo governo do estado e também ainda estão condicionados aí à averiguação por parte do centro de contingência. E mesmo com isso, a secretaria garantiu que vai continuar de olho nos leitos Covid e também no número dos indicadores aqui da pandemia. Então, o número de casos, de óbitos e de internações e vai continuar de olho para, se for necessário, anunciar novas medidas ou, enfim, flexibilizar. Mas, por enquanto, são essas as regras que estão valendo aqui, né? Que começam a valer, então, no dia 1º de agosto e depois no dia 17 de agosto, sem essas limitações. Kalina.
Aí as informações de Nani Cox para o Jovem Pan agora. Brigadão, Nani. Bom trabalho para você.
Para você também, Kalina. Boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha o Jovem Pan agora.
Valeu. São 4 horas e 40 minutos, 20 para 5 e olha, uma onda de frio chegou ao Brasil e registrou neve, temperaturas negativas no sul do país. A previsão é que a região registre as menores temperaturas do ano nas próximas 24 horas, com até 10 graus negativos em Urupema, na Serra Catarinense. E para trazer mais detalhes sobre o tempo nesta semana, a gente conversa com a meteorologista da Somar Meteorologia, Maria Clara Sasaki. Oi, boa tarde para você, Maria Clara. Seja bem-vinda novamente.
Olá, muito boa tarde, Kalina. Boa tarde bem gelada, né? Não é só lá na região sul do Brasil, não. Aqui em São Paulo a gente já tem uma amostrinha aí desse frio, dessas temperaturas mais baixas, né, Kalina?
Agora parece que caiu abruptamente. Você vai falar sobre isso agora com a gente, porque até no começo da semana, Maria Clara, a gente teve temperaturas altas, né? Segunda, terça foram dias gostosinhos, quentinhos. Ontem tivemos quase 30 graus aqui na capital paulista. Por que essa mudança drástica agora? O que que aconteceu?
Olha, Karina, nós tivemos uma frente fria e atrás da frente fria veio uma massa de ar de origem polar. O sistema já avança pela região sul do Brasil e já temos efeitos deste ar polar aqui no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, que já teve também uma queda bem significativa nas temperaturas, e é por isso que temos neste momento neve lá no Rio Grande do Sul e também na região da Serra de Santa Catarina, por causa do avanço da massa de ar polar e de algumas instabilidades que ainda estão na região. Então, a combinação de umidade, de chuva lá na região com esse avanço de ar polar é que causa a neve e é o que está acontecendo neste momento na região de Gramado, região de Canela. O pessoal que está lá no Rio Grande do Sul está enviando vídeos aí para a gente, imagens de neve acontecendo agora à tarde. E a tendência é justamente que esse frio continue lá pela região sul do Brasil, avance um pouco mais aqui para o sudeste, então as próximas horas devem ser de temperaturas ainda mais baixas, inclusive aqui na capital paulista. Quem quiser, já vai tirando o edredom do armário, já vai deixando no jeito, porque a noite vai ser bem gelada aqui em São Paulo. No interior do estado de São Paulo, principalmente, também tem chance para temperaturas negativas entre hoje e amanhã. Mato Grosso do Sul também tem possibilidade de temperaturas muito baixas, Nas áreas mais próximas ao Paraná também tem chance de temperaturas negativas. E olha só, Kalina, o frio atinge também o estado de Mato Grosso, Rondônia e Acre no decorrer dos próximos dias, de tão intensa que é essa massa de ar polar, Kalina.
Por isso que eu lavei toda a louça antes de sair de casa, porque eu imaginei que se eu fosse chegar agora eu ia congelar todos os meus dedos, Maria Clara. E faltam algumas semanas ainda para o fim do inverno aqui no Brasil. A gente vai continuar com essas temperaturas geladas ou deve amenizar um pouquinho?
Olha, Kalina, a gente ainda tem uma expectativa de pelo menos mais duas ondas de frio de uma intensidade bem significativa até o final do inverno. Uma que deve ocorrer lá para meados do mês de agosto, ou seja, aproximadamente daqui 15 dias, e outra em meados do mês de setembro, um pouquinho antes do finalzinho do inverno. Esta massa de ar polar que estamos vendo agora é a mais intensa das três que já passaram aqui pelo sul-sudeste do Brasil. Esta é a mais intensa, as temperaturas tendem a ficar mais baixas do que as registradas anteriormente, e as duas próximas que virão na sequência, né, a que eu comentei agora há pouco, em metade do mês de agosto e lá para meados do mês de setembro, elas não devem vir com esta intensidade de agora. Então, agora é que devemos ter as temperaturas mais baixas. Mas não está descartado ainda um ou outro dia de temperaturas bem mais baixas do que o normal até o finalzinho do mês de inverno. Mas um período tão grande, assim, de mais de 4 dias de temperaturas bem baixas, isso vai ser difícil. Essa deve ser a última onda de frio de intensidade mais duradoura, né? Com uma sequência de dias maiores de temperaturas mais baixas. Depois, a partir de domingo, essa massa de ar polar já vai começar a perder intensidade e aquele calorzinho vai retornando aos poucos para a região centro e sul do Brasil. Então, pega São Paulo, região sul e também Mato Grosso do Sul, e vai diminuindo também o risco para a formação de geada. Kalina.
Agora, Maria Clara, com essa onda que chegou agora, você disse que deve ser a mais forte realmente aí do ano. Foi feito, não sei se foi feito, você é especialista, você é meteorologista e você sabe bem mais do que eu e de que todas as pessoas. Se de fato foi feito um sensacionalismo em cima disso, porque disseram que ia nevar não só no sul, mas aqui no estado de São Paulo, que a sensação térmica no sul do país seria de menos 25 graus, é isso mesmo?
Olha, teve realmente um pouquinho de sensacionalismo, sim, nessa manchete. Foi algo para chamar a atenção mesmo da população de que seria uma onda de frio bastante intensa, mas não nos parâmetros de ser a onda de frio mais forte do século, até porque as temperaturas, o registro de temperaturas é muito novo em várias estações do Brasil. Nós temos registros de 10, 20 anos, 30 anos no máximo, então é muito difícil falar, é o frio do século, né? Porque a gente não tem parâmetros para comparar. Mas a gente consegue ter uma ideia, uma noção da intensidade desse frio. Então, a gente já sabia que ia ser uma massa de ar de origem polar bem intensa, que ia derrubar as temperaturas, que íamos ter temperaturas negativas em várias regiões, várias cidades dos estados da região sul, até aqui no interior do estado de São Paulo. Sabíamos também que várias cidades poderiam registrar recorde histórico, mas não algo tão generalizado assim. Já, inclusive, agora, neste momento, nós tivemos as temperaturas em torno de 7 graus negativos na região da Serra de Santa Catarina, e esse frio é semelhante à onda de frio anterior, a que tivemos há 15 dias atrás. Então, ainda não estamos na onda de frio do século, né? Já tivemos temperaturas mais baixas este ano, e em anos anteriores também já registramos valores parecidos. Então, não é nada assim extraordinário, foi realmente algo que causou um alarde na população, realmente as pessoas ficaram preocupadas, inclusive nós ouvimos pessoas dizendo que precisariam estocar alimentos nos próximos dias porque o frio ia congelar tudo, mas olha, realmente não é isso, viu, Kalina e amigos que acompanham, o frio é bastante intenso, mas não vai chegar a esse ponto, daqui a pouquinho as temperaturas já voltam a subir, vamos ter sim alguns prejuízos nas áreas de agricultura da região sul, especialmente a região de trigo, que registrou temperaturas negativas quando estávamos em fase de desenvolvimento e agora tem temperatura negativa de novo, então pode ter alguma perda de produtividade, mas não é nada generalizado, não é nada com grande abrangência, com uma abrangência histórica, viu, Kalina?
Muito bem, a meteorologista Maria Clara Sasaki para o Jovem Pan. Agora, mais uma vez, brigadão. Ótima tarde para vocês, se agasalha, viu?
Ah, já estou, olha só.
Tá quentinha. Obrigada, quentinha. Maria Clara.
Obrigada, até a próxima, Kalina.
Até, tchau, tchau. São 4 horas 48 minutos e agora vamos falar do quê? De esporte, Olimpíada. Estamos aqui hoje com Pedro Marques, que vai contar tudo o que está acontecendo agora para a gente, não é mesmo, Pedro? Boa tarde para você. Como é que estamos nestes primeiros dias de Olimpíada?
Muito boa tarde, Kalina. Todo o pessoal ligado aqui na Jovem Pan. Tá frio aqui por São Paulo, pelo Brasil, mas lá em Tóquio a coisa está pegando fogo. E vamos começar atualizando o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A Jovem Pan fazendo aquela cobertura completa bem especial. Os donos da casa começaram bem demais as Olimpíadas. O Japão aparece na primeira colocação com 13 medalhas de ouro, 4 de prata, 5 de bronze, 22 medalhas no total. A China já vem na segunda colocação com 12 de ouro, 6 de prata, 9 de bronze, 27 medalhas para os chineses. Estados Unidos na terceira colocação com 31 medalhas, sendo 11 de ouro. O Comitê Olímpico Russo na quarta colocação com 7 de ouro, 23 medalhas no total para os russos. E o Brasil se mantém aí na 18ª colocação, Brasil 18º com uma medalha de ouro conquistada com o Ítalo Ferreira no surf. Duas de prata que nós conquistamos no skate. Aliás, a Raíssa Leal chegou hoje lá em Imperatriz com uma super festa, coisa bem legal. E as duas medalhas de bronze, uma na natação e outra no judô, são as medalhas do Brasil, 5 no total. E aí muita gente vai se perguntar, né? Por que que os Estados Unidos estão na terceira colocação com 31 medalhas e o Japão é o primeiro colocado com 22. Vamos falar, ah, o Pedro tá louco, coisa do tipo. Não, nada disso, porque as medalhas de ouro valem mais aqui na colocação geral do que as medalhas no geral, por isso o Japão com 13 está na frente dos Estados Unidos e da China. A China com 12, os Estados Unidos com 11 medalhas, Kalina. Então, já começou daquele jeito as Olimpíadas, todo mundo com olheira no rosto, assistindo de madrugada, acordando bem cedo para acompanhar não só o Brasil, mas como o esporte olímpico.
Pois é, Pedro. E hoje teve a seleção masculina em campo, vencemos. Sábado tem jogo.
Sábado tem jogo pelas quartas de final da competição masculina. O Brasil, que mais cedo venceu a Arábia Saudita por 3-1, conquistou a classificação e teremos no sábado o adversário, o Egito. Enquanto isso, os argentinos, os hermanos que gostam de nos provocar, aquela história toda, venceram a Copa América aqui na nossa casa. Os argentinos ficaram pelo caminho depois de um empate em 1-1 com a Espanha. O Brasil avança com 2 gols do Richarlison, o Pombo, avança como grande favorito e a Argentina fica pelo caminho no futebol masculino. Kalina.
Lembrando que a Argentina só tem uma medalha até agora, é a de bronze. E como estamos na ginástica, Pedro?
Vale provocar, né? Na ginástica, os meninos do Brasil, né? O Caio de Souza, também tivemos o Diogo Soares, ambos ficaram ali numa posição bem distante do pódio. O Caio Souza na 17ª colocação, o Diogo Soares na 20ª, entre 24 competidores, na final individual da ginástica artística masculina. Ainda assim, o Brasil participou da final, mas ficou bem longe de conquistar uma medalha. Lembrando que Simone Biles, o principal nome quando a gente fala em ginástica artística categoria feminina, acabou desistindo das Olimpíadas. Só que assim, ela participou dos jogos coletivos para não prejudicar as suas companheiras de seleção que tanto se esforçaram, mas nas categorias individuais ela decidiu desistir dos Jogos Olímpicos, ela que conquistou 4 medalhas de ouro aqui no Brasil, na Rio 2016, e vai tentar a sorte, quem sabe, na próxima Olimpíada por conta de alguns problemas que estão acontecendo fora dos ginásios, né? Ela relatou aí problemas mentais, de fato, que ela vai ter que cuidar daqui para frente. A gente pensa, né? A melhor da categoria, conquistou 4 medalhas de ouro, não vai ter problema? Tem a vida super boa? Pelo contrário, a Simone Biles vai ter que enfrentar aí algo mental que ela disse que é maior do que ela, e a saúde mental é muito importante para qualquer pessoa, seja ela esportista ou não, Kalina.
Ah, certamente, né? A cabeça, o cérebro comanda tudo e essas pessoas, esses atletas, nessa pressão imensa, não tem jeito, não tem nem como a gente julgar em relação a isso.
Acho que a palavra é essa, né? Desgastada mentalmente, por isso decidiu desistir dos Jogos Olímpicos e com isso abre a brecha para a Rebeca, né? A grande favorita brasileira, já era a favorita antes mesmo da desistência, mas agora a chance do Brasil subirem no pódio aumentou consideravelmente.
Pois é, a gente deseja melhoras para ela, que ela consiga um equilíbrio e, enfim, que fique melhor. Agora, Pedro, ontem mesmo eu brinquei com o Kaique, porque teve o jogo do vôlei feminino Brasil e República Dominicana. Falei, olha, não foi um jogo recomendável para cardíacos, mas o de hoje, o vôlei masculino, Brasil e Rússia, meu Deus, eu quase morri. Perdemos, né?
Perdemos 3-0, uma partida que beirou a perfeição para os russos. 3-0. O Brasil entrou desligado na partida, pouco pôde fazer contra uma seleção bem montada, a seleção da Rússia, que vai brigar pelo ouro olímpico. É importante destacar aqui, Kalina, que o Brasil caiu no grupo da morte. Tem Argentina, tem Tunísia, que são seleções consideradas aí mais fracas, mas tem Estados Unidos, França, hoje a Rússia. E o próximo compromisso é justamente contra os Estados Unidos, amanhã às 23 horas e 5 minutos. Um desafio daqueles e que o Brasil precisa vencer para conseguir a vaga nas quartas de final nesse grupo da morte.
Pois é, boa sorte para eles. E no tênis de mesa, hein? A gente tem alguma chance?
Olha, hoje acabou a chance do Brasil no tênis de mesa masculino com o Hugo Calderano. Todo mundo acordou mais cedo para assistir o Hugo, que chegou nas quartas de final, pegou o alemão Vladimir Vachterov. Acho que tá legal, meu alemão, né?
Não, tá incrível.
Tá incrível, né?
Vai.
Mas
firme
aí
que
o Hugo
convence.
Perdeu... convence. O Hugo perdeu de virada. 4-2 para o alemão, ficou pelo caminho. Ainda assim, a melhor participação de um brasileiro nessa categoria. A gente fala bastante do xará do Hugo, né? Hugo Oyama, que é mundialmente conhecido, com o Brasil. Ele chegou nas oitavas de final, foi ali a campanha mais forte do Brasil de todos os tempos, oitavas de final. O Hugo chegou nas quartas com a possibilidade de avançar, mas ficou pelo caminho. Derrota de virada, que azar do Hugo Calderano.
E o futebol em solo brasileiro, como está? Temos algum jogo hoje?
Overdose, né, de Copa do Brasil. Hoje teremos duas partidas envolvendo os clubes aqui de São Paulo e que a Jovem Pan vai transmitir. Primeiro o Santos, que recebe na Vila Belmiro o Juazeirense. Jogo de ida, importante ressaltar. Fase mata-mata, oitavas de final. E um pouquinho mais tarde, São Paulo Futebol Clube versus o Vasco da Gama, que vai contar com o Germancano, seu grande artilheiro, e o São Paulo com a força máxima. Lembrando que a sequência do São Paulo é muito pesada. Vai ter hoje o Vasco da Gama pela Copa do Brasil, depois no sábado o Palmeiras pelo Brasileirão. Então é jogo atrás de jogo e são decisões para o professor Hernan Crespo. Então, portanto, coloco aqui às 18h15, com a cobertura do Gabriel Dias no YouTube Jovem Pan Esportes, Santos e Juazeirense, e um pouquinho mais tarde, às 21h30, aí chega o Nilson César, nas plataformas da Jovem Pan, M620, FM100,9, São Paulo e Vasco da Gama. Kalina.
Pedro Marques, da nossa grandiosa equipe de esportes aqui da Jovem Pan, muito obrigada, bom trabalho para você.
Obrigado, boa tarde, tamo aí.
São 4 horas e 55 minutos e olha só, Pedro Castillo assume hoje a presidência do Peru em um cenário de incertezas e preocupações das classes políticas e empresarial sobre qual será o governo formado pelo ex-professor e líder sindical. Nas últimas semanas, Castillo enviou sinais confusos sobre qual linha vai adotar, em alguns momentos sinalizando para sua base eleitoral e em outros para investidores. Esta é a primeira vez que um presidente peruano eleito chega ao dia da posse sem fazer qualquer anúncio. A posse acontece depois de Castillo vencer a adversária de direita, Keiko Fujimori, embora sua vitória não tenha sido confirmada até a semana passada. Fujimori havia afirmado, sem evidências, que houve fraude e contestou o resultado das eleições. Agora são 4h56, Jovem Pan agora fica por aqui. Em seguida você acompanha o 3 em 1. Te agradeço a companhia e até amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva e na pandemia a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Bom dia.
De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
O aumento acelerado.
O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais.
Especialistas já previam
uma caixa d'água no topo de um prédio.
Brasília, Levi Guimarães.
A decisão do governo de São Paulo.
O desabafo de quem já...
Após reunião por telefone...
O Brasil ficou de fora da lista do...
E essa será a última semana de trabalhos.
Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 16h30, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix.
Baixe agora, Panflix é grátis.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Três em um.